Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América deste dia 13 de setembro. Foi o dia em que Israel e os palestinianos assinaram um acordo de paz. Foi aqui em Washington e foi em 1993. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos novamente com temperatura alta, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, vai estar convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Na Nigéria, alastra-se a violência armada. Afegãos fogem das zonas rurais, apesar do fim da guerra. A primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Não há indício de que qualquer jornalista tenha sido agredido na manifestação do fim de semana. Dezenas de pessoas vão ser julgadas no Cafundo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett deslocou-se hoje ao Cairo para conversações com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Conversações essas que deveriam centrar-se sobre as relações entre Israel e os palestinianos e também questões bilaterais. O primeiro-ministro israelita disse depois do encontro que as conversações foram importantes e muito boas, mas desconhecem-se para já mais pormenores. As conversações deveriam centrar-se na situação na faixa de Gaza. O Egito, recorde-se, negociou um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, mas recentemente recomeçaram de novo a registar-se recontros na fronteira. Um grupo de homens armados invadiu no domingo uma prisão no estado de Kogi, na Nigéria, e libertou dezenas de reclusos. O anúncio foi feito hoje por Francis Enelbore, porta-voz do Serviço Prisional da Nigéria, numa declaração na qual revelou que o centro de detenção de média segurança Kaba foi atacado por homens armados que ainda não foram identificados e 240 reclusos foram libertados. A identidade dos assaltantes permanece desconhecida. O centro e o noroeste da Nigéria são, há vários anos, alvo de ataques por bandos criminosos que espalham o terror nessas regiões. Enquanto isto, homens armados mataram 12 membros das forças de segurança nigerianas num ataque no fim de semana numa base militar no noroeste do estado de Zamfara, antes de roubarem armas e incendiarem edifícios, disseram duas fontes de segurança nesta segunda-feira. Não é claro quem levou a cabo o ataque de sábado em Mutumji, mas o exército está envolvido em operações em Zamfara contra bandos criminosos armados, conhecidos pela população local como bandidos, que são acusados de uma série de raptos em massa. A base em Mutunji é um local-chave para a logística e reconhecimento na luta do exército contra bandidos na área. Por outro lado, jihadistas no nordeste da Nigéria atacam frequentemente bases militares no estado de Borno. Entretanto, foram libertadas dezenas de crianças raptadas no início deste mês por grupos criminosos no estado de Zamfara, de acordo com uma fonte do governo local e um vídeo que mostra oficiais do estado com as crianças. A libertação dos estudantes da escola de Kaya ocorreu depois do exército ter iniciado uma operação contra bandos criminosos no estado e as autoridades locais terem encerrado as telecomunicações em Zamfara para impedir as comunicações entre grupos armados. Crianças em número cada vez maior estão a ser mortas ou são alvo de recrutamento por grupos armados em conflitos que assolam as fronteiras do Niger com o Mali e o Burkina Faso, disse a Amnistia Internacional num relatório publicado hoje. A Amnistia culpou o Estado Islâmico no Grande Saara e a Jamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin, filiada na Al-Qaeda, por causarem um impacto devastador nas crianças na região. A organização publicou um relatório documentando o impacto nas crianças do conflito na zona ocidental do Niger, numa vasta área de 100 mil quilómetros quadrados nas fronteiras do Mali e do Burkina Faso, onde existem diferentes grupos étnicos, tais como Djerma, Fulani, Tuareg e Hausa. De acordo com a Organização de Acompanhamento de Conflitos, a ACLET, citada pela Amnistia, a violência contra civis originou 544 mortes relacionadas com o conflito entre janeiro e 23 de julho deste ano, já ultrapassando as 397 mortes em todo o ano de 2020. O Programa Alimentar Mundial anunciou hoje que vai suspender a ajuda alimentar a partir do próximo mês e até janeiro a mais de 100 mil pessoas deslocadas no Sudão do Sul por falta de financiamento. O anúncio surge pouco depois do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários ter relatado que 380 mil pessoas tinham sido afetadas por fortes inundações que atingiram zonas agrícolas, submergiram casas e fizeram deslocar famílias no país mais pobre do mundo. Muitos afegãos continuam a fugir das zonas rurais, apesar do fim da guerra no Afeganistão, e o número de pessoas a atravessarem as fronteiras também aumentou, disse o diretor da Organização Internacional de Migração, António Vitorino. Vitorino disse que, embora não haja uma fuga em massa, as pessoas estão a atravessar as fronteiras por aquilo que descreveu de rotas não oficiais. Entretanto, foi anunciado que doadores prometeram mais de US$ 1.000 milhões de ajuda ao Afeganistão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os afegãos fazem face ao maior perigo de sempre, existindo a possibilidade do colapso total do país. As reservas alimentares poderão esgotar-se até ao fim do mês e o Programa Mundial Alimentar avisou que 14 milhões de pessoas estão à beira da fome.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os partidos da oposição angolana realizaram no passado sábado uma manifestação em Luanda, exigindo a realização de eleições livres. A manifestação, que atraiu milhares de pessoas, ficou, no entanto, ensombrada por notícias de que jornalistas da TV Zimbi e da Televisão Nacional teriam sido agredidos pelos manifestantes. Posteriormente, ficou claro que uma foto de um jornalista espancado, colocada nas redes sociais por um membro do MPLA, não era de um jornalista angolano, ou que teria mesmo ocorrido em Angola, mas era sim de um jornalista da Guiné-Bissau que foi espancado na Guiné-Bissau há alguns meses atrás. Agora, há dúvidas mesmo que teria havido agressões, embora tenha havido ameaças. O Sindicato dos Jornalistas de Angola repudiou as ameaças contra os jornalistas da TPA e TV Zimbo, e disse que os jornalistas não são responsáveis pelas posições dos seus órgãos. Manuel José.
A marcha realizada pela UNITA teve lugar no último sábado, mas a notícia para as duas televisões estatais do país, a TPA e a TV Zimbo, foi sobre uma suposta agressão a jornalistas seus e que foram impedidos de cobrir o ato. A TV Zimbo repudiou o ato e pediu que a UNITA se retratasse. A TPA fez o mesmo e solicitou que a direção da UNITA se retratasse. Caso contrário, não mais vai aparecer em atividades realizadas pelo partido UNITA. A UNITA diz que as duas televisões mentiram, porque no terreno e durante o ato, nenhum jornalista foi agredido fisicamente. Mihaela Weba, deputada pela UNITA, diz que o seu partido não se vai retratar de algo fabricado pelas referidas televisões.
A TV Zimbo, a partir do momento em que se tornou propriedade do Estado, passou a ter o comportamento que tem. Isso é moralismo sem moral. Por que não colocaram um jornalista que foi supostamente agredido a falar? Então, se houvesse agressão física, a Polícia Nacional não ia tomar medidas, não ia prender as pessoas que agrediram o jornalista. A mentir também é assim. Se os jornalistas não foram disfarçados, significa dizer que estão realizando o seu trabalho. A Angola esteve no local, realizou o seu trabalho. A Rádio Nacional Estadual realiza o seu trabalho. Então, por que as notícias só são do suposto jornalista agredido da TV Zimbo? Foi isso que eles foram fazer no local.
Quanto à decisão da TPA não mais cobrir eventos da UNITA, a parlamentar considera que só fará um favor ao partido.
Eles não vão passar e fazer falta. O trabalho que eles fazem é péssimo. Não tremam pelo rigor, pela objetividade, pela invenção, pela verdade, pelos fatos. Eles vão estar a fazer péssimo jornalismo. Não passarem a fazer um favor.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas. Jornalistas angolanos repudiam o ato em si, independentemente de ter havido agressão física ou não.
Gestores dos órgãos de comunicação social são esses que devem responder à sociedade, explicar à sociedade por que razão é que os comportamentos sociais têm sido parciais. São os responsáveis editoriais, são os responsáveis dos órgãos de comunicação social que têm que explicar.
Quanto à suposta agressão, Cândido diz ter havido uma manipulação.
Não houve agressão física, por isso a foto que circula conta de que aquele é o colega da Zimbo, não é verdade, não é verdadeira foto.
Tanto a TPA como a TV Zimbo preferem não se pronunciar mais sobre o assunto, para além dos comunicados já publicados, a repudiar o ato. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No fim de semana, como portanto ouvimos, realizou-se a manifestação em Luanda em prol de eleições livres e justas. e também em protesto contra a lei orgânica das eleições aprovadas por maioria parlamentar do MPLA. Contudo, ainda antes da manifestação, o presidente João Lourenço remeteu de novo à Assembleia a lei para ser reavaliada, como tinha, aliás, sido pedido pelos partidos da oposição. Na manifestação de sábado, o Coque Mukuta teve a oportunidade de falar com dirigentes da UNITA sobre esta questão.
Abílio Kamalata Numa, secretário nacional dos antigos combatentes da UNIT, disse esperar que o recuo do presidente João Lourenço em devolver a lei orgânica das eleições gerais para a reapreciação dos deputados não seja apenas um mero ato de charme político.
O recuo do senhor presidente da República, que remete novamente a lei para a Assembleia Nacional, é já um passo. O passo a seguir, que não seja o de Judas, que recebeu Jesus Cristo e depois devolveu-o ao povo para voltarem a fazer a mesma coisa que devia ter sido feita. Portanto, esperamos que a Assembleia Nacional, de facto, seja consensual, patriótica, para aprovarmos uma lei que todos os angolanos se revejam nela. Porque é a altura de começarmos a deixar uma África melhor para essa juventude e não essa África que falhou estes anos todos.
Entretanto, em entrevista aos órgãos de comunicação social, no passado sábado, à margem da manifestação, Adalberto Costa Júnior prometeu tornar em público, dentro de 10 dias, a composição da liderança da Frente Única.
Nós estamos mesmo a concluir aspectos ligados à formatação deste amplo movimento para a alternância. Eu tenho a certeza que, no máximo em 10 dias, os senhores tomarão conhecimento deste facto.
Coque Mukuta, Luanda.
Como nós noticiámos recentemente, a Procuradoria Angolana indiciou várias pessoas pelaquela manifestação em Cafunfo, em janeiro, quando várias pessoas foram mortas. Entre eles encontra-se o presidente da Comissão do Protetorado da Lunda Tchoka, José Mateus Zeca Mutshima. Há agora a informação que pelo menos 40 pessoas vão ser julgadas. Armando Chicoca.
A informação foi avançada hoje, segunda-feira, pelo advogado Salvador Freire dos Santos, que disse a Voz da América.
Recebemos uma acusação do Ministério Público dos crimes que foram imputados a estas pessoas. Portanto, são cerca de 400 pessoas que estavam envolvidas na manifestação que não se realizou, mas na acusação são cerca de 40 pessoas que vêm discriminadas com os seus dados, que de facto a acusação pesa sobre ele aqueles crimes de associação de malfeitores e outros que estamos a aguardar agora que haja a pronúncia do juiz para que esse juiz marque a data para a realização do julgamento. Mas quero informar que o Zeca Mutshima continua em Luanda. A qualquer momento poderá ser evacuado para Luanda Norte. A única coisa que falta é apenas a pronúncia do juiz e, naturalmente, marcação da data de julgamento.
Todos os ativistas detidos e outros ainda em liberdade, arrolados neste processo Cafunfo, serão julgados no mesmo dia e no mesmo tribunal. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
A decisão do governo de tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os cidadãos maiores de 18 anos está a dividir opiniões de figuras e líderes sindicais em Angola. O Venâncio Rodrigues foi ouvir a sua opinião.
O governo determinou que a partir do dia 10 de setembro de 2021, os funcionários públicos e privados, os candidatos aos concursos públicos para os setores da educação e saúde e para os órgãos de defesa e segurança devem ser vacinados. Por sua vez, os cidadãos que se desloquem em viagens interprovinciais devem apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação de acordo com o governo. A medida consta de um aditamento ao decreto presidencial de 31 de agosto, que atualizou as medidas de prevenção e controlo da Covid-19 em vigor desde 1 de setembro. Para o secretário-geral do SIMPROF, Sindicato Nacional de Professores, Ademar Ginguma, a medida do governo não tem pernas para andar, com o argumento de que o executivo não terá capacidade para atender à demanda. Ginguma manifesta-se contra a exigência de vacina para os concorrentes aos cargos públicos e considera que os conselheiros do Presidente da República vão a tempo de corrigir tais medidas que qualifica como sendo absurdas.
Sabemos que o próprio número de doses externo, né, importou até aqui, então reduzir-se para o universo populacional, né, a ser abrangido, então, quem vai concorrer para um posto de trabalho, quer na administração pública, quer numa entidade privada, portanto, devia mesmo só, em princípio, apresentar aqueles documentos que já estão definidos na própria lei, cópia do bilhete e o certificado de estudos. Outro absurdo é a questão da apresentação do comprovativo de vacina para as viagens locais. Se foi retirada a cerca sanitária, depois, a quem é que o cidadão passará a apresentar esse comprovativo?
O secretário-geral cessante da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Vias, diz, entretanto, que o governo tomou uma medida acertada com a qual manifesta total alinhamento.
Parece-nos avisado, parece-nos acertado e parece-nos defender, portanto, os interesses dos cidadãos. A vida é vida quando temos-la com saúde. E a pandemia do Covid-19, de facto, é um mal que ameaça o bem-vida. Por isso, nós, enquanto organização sindical, o nosso trabalho junto do nosso associado tem sempre sido no sentido de que eles devem acatar, portanto, as medidas de biossegurança, respeitar todas as medidas de distanciamento, o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, tudo orientado no sentido da saúde e segurança no trabalho.
E segundo o ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, a medida visa prevenir o contágio em massa e preservar a saúde de todos com os quais entrarem em contacto. Para facilitar o processo de vacinação, Furtado disse que as instituições públicas e privadas devem dispensar os seus funcionários no dia da vacinação. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O ano escolar já está a decorrer em Angola, estamos na segunda semana, pois o presidente do Sindicato dos Professores manifestou-se preocupado, se não mesmo com alguma indignação, sobre a situação do ensino em Angola, particularmente com a falta de sala de aulas para albergar as dezenas de milhares de crianças que querem ir à escola pela primeira vez. Fernando Caetano.
A preocupação foi manifestada na cidade do Sumo pelo presidente do Sindicato de Professores em Angola, Guilherme Silva.
O novo ano escolar arrancou com os mesmos desafios de sempre. Crianças fora do sistema escolar. O Ministério da Educação avança sempre números de cerca de 2 milhões. E não passa-se disso. São dados quase que estáticos, porque nós não temos estatística. Portanto, os dados que existem são dados estimados. Estamos a viver sempre em estimativas. Quanto a dados estatísticos, nós precisamos olhar para o crescimento populacional, que anualmente cresce 3%. E esse crescimento populacional não acompanha o que tem a ver com a construção de escolas. Estamos a ouvir o programa do PIM, sim, estão a construir escolas. Mas essas escolas estão sendo construídas e inauguradas. Será para acolher maioritariamente alunos já no sistema que estudam debaixo das árvores e em salas precárias, bem como aqueles que estão em salas com poucas condições, mas que têm excesso de alunos, que é preciso descongestionar. Portanto, o ano letivo começou com os mesmos problemas e as mesmas dificuldades de sempre, condições de trabalho. A falta de manuais escolares, ainda fala-se que os manuais estão nas gráficas. Nós já estamos na segunda semana de aulas. E, no entanto, esses manuais, quando é que chegarão? Lá nas zonas mais recônditas do país. Temos o problema de rácio professor-aluno. Já visitei algumas escolas, e mesmo cá na província, ensino primário. Temos salas de aulas já com 50, 60 alunos. Não há nenhum distanciamento físico, não há água. São essas questões que nós sempre dissemos e que precisamos, de facto, que os governantes os resolvam.
O presidente do SIMPROF espera também que a Assembleia Nacional debata seriamente o Orçamento Geral do Estado para o ano próximo, olhando para o setor da educação.
Escutam e olhem para o setor da educação com olhos de fé. Não são 6, 8, 10% que depois ficam aí a dizer, os escribas aparecem a dizer, não, está muito bem, há investimento sério, mas na educação. Paguem bem os professores, um bom ordenado, os docentes, para esses estarem motivados. Problemas mil sem subsídio ou sem seguro de saúde. Então estamos deixados à nossa sorte ao alto mar e precisamos todos nós estarmos unidos para olharmos para as nossas crianças e que tenham merenda, porque há quem sai de casa sem comer nada, que haja merenda, haja material escolar e o material seja gratuito, distribuído às crianças e não serem vendidos no mercado.
Era o presidente do SIMPROF, Guilherme Silva, Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Quando quiser participar, pode enviar as suas dúvidas, preocupações, perguntas para o nosso número no WhatsApp. O número é +1 202 251 9466, ou então pode se inscrever diretamente nos nossos números de telefone em Angola, enviando o seu nome e número de telefone para o 932-348-698 ou para o 993-255-911. Cerca de 2 pessoas suicidam-se todos os dias em Angola, indicam as estatísticas. Isso segundo números oficiais, que podem, portanto, não corresponder à realidade. No ano passado, foram registados oficialmente 714 casos de suicídio em Angola. E este ano, os números entre janeiro e junho são praticamente semelhantes aos do ano passado. João Marcos.
Ele pegou uma corda e se enforcou por si próprio. Ninguém pegou por ele. Mas só a polícia é que levou o cadáver. Mas as mães começaram a lhe bater com pau antes de a polícia levar. Porque disseram que isso é feio. Tem muitos. E um jovem também que perdeu a mulher. Ele enforcou-se na sua própria casa. A mulher lhe deixou.
São casos ocorridos em março, num bairro da cidade de Benguela. Aqui resumidos por um amigo das vítimas, mas bastante atuais, para mostrar as causas dos suicídios em Angola, que registrou 714 casos ao longo de 2020. O ativista João Guerra, evangelista da Igreja Católica.
Pessoas perderam um bocadinho daquilo que é o valor da própria vida. Associando à crise, as pessoas perderam a esperança de viver e querem adiantar ir para outra dimensão da vida. Isso é muito mal. E a Igreja, nesse momento, deve ser chamada para a intervenção, porque é a instituição que mais credível é e tem uma mensagem de credibilidade. Aquela mensagem da Igreja ligada à esperança na vida futura é resultado do momento em que a sociedade vive, muito mais nos angolanos, que o povo perdeu aquela dose de esperança de vida.
A Voz da América, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Angola, Manuel Alauia, diz que a situação é preocupante, ainda que os afogamentos já não estejam no gráfico dos suicídios, e acrescenta que as causas são bastante complexas.
É muito difícil controlar, porque muitas vezes as pessoas, elas são muito fechadas, são introvertidas, elas não conversam e escondem muita coisa por causa dessa forma de ser estar. Para, portanto, abrir os sentidos, é as famílias estarem atentas aos sinais. A forma como o desespero, o estresse.
Um pastor, camponeses e funcionários públicos estão entre os 345 casos do primeiro semestre deste ano, com a capital, Luanda, a registrar o maior número. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, vamos recapitular o fim de semana, que foi enorme em todo o tipo de competições, e vamos começar com o futebol africano, porque houve jogos das pré-eliminatórias das competições de clubes, e vários clubes dos Palopas estiveram em ação. Para a Liga dos Campeões, a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo bateu em casa o Otoyo do Congo, 1-0, um golo quase a terminar a partida. Já o Sagrada Esperança de Angola empatou em casa a 0 golos com o Platinum do Zimbábue, e agora o Sagrada Esperança vai ficar com a esperança de ir ganhar fora. Outra equipa de Angola, o Petro, empatou, mas tem um bom resultado para a segunda mão. Empatou 2 golos com o Fovo Clube dos Camarões. Portanto, podemos dizer que nestes 3 clubes de Moçambique e Angola, nada está decidido, tudo em aberto, tudo por jogar. Segunda mão é já no próximo fim de semana. Já na Taça das Confederações, o Interclube de Angola está em excelente posição. Foi à Tanzânia bater o Mafunzo 1-0. Segunda mão também no próximo fim de semana. A equipa angolana com boas chances de passar à fase seguinte. E falando de angolanos, temos que mencionar a estreia do franco-angolano Eduardo Camavinga no Real Madrid. E que estreia! Camavinga marcou um golo no seu primeiro jogo, em que entrou como suplente para substituir Eden Hazard na segunda parte. Golo em ressalto após uma jogada individual de Luka Modric. Camavinga estava lá a limitar-se a empurrar a batata para dentro da capoeira e a dizer: estou aqui, cheguei ao Real Madrid. Real Madrid bateu o Celta 5-2, está no topo da classificação juntamente com o Valência e Atlético de Madrid. Real Madrid tem equipa excelente este ano, a salientar o Brazuca Vinícius, está em grande forma. E falando de estreias, CR7, Cristiano Ronaldo marcou 2 golos no seu primeiro jogo de regresso ao Manchester United. Cristiano a dar um impulso à sua equipa, com a sua eterna vontade de ganhar, vencer e vingar. Manchester United bateu o Newcastle 4-1, está no topo com os mesmos pontos que o Chelsea e o Liverpool. Em Portugal, Porto e Sporting jogaram, mas quem ganhou foi o Benfica. Benfica deu que basada ao Santa Clara 5-0 e beneficiou do empate do Porto e Sporting a 1 golo. Benfica está isolado no topo da classificação, com mais 4 pontos que o Sporting e o Porto. Na Alemanha, um sensacional jogo. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, produziu 7 golos, com o resultado final de 4-3, favorável ao Borussia, que esteve a perder por 1-0, esteve a perder por 2-1, esteve a perder por 3-2 e ganhou, como dissemos, por 4-3. Borussia está em terceiro lugar, a 1 ponto do Bayern de Munique, em segundo, que está atrás do Wolfsburg, no topo, isolado. No ténis, ontem o russo Danil Medvedev destruiu o sonho do sérvio Novak Djokovic de ser o segundo tenista da história a vencer os 4 principais torneios da modalidade num ano, chamados Grand Slams. Medvedev derrotou Djokovic enfaticamente na final do Aberto de Nova Iorque, 3-0, parciais de 6-4, 6-4, 6-4. Djokovic tinha anteriormente vencido o Aberto de França, o torneio do Wimbledon e o Aberto da Austrália. Não se pode ganhar todas. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos palotes e não só. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
De Washington DC, escuta a Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. As notícias. O primeiro-ministro do Israel visita o Cairo para conversações com o presidente egípcio. Intensifica-se violência armada na Nigéria e António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, avisa que Afeganistão pode entrar em colapso total. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso novo WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias, aqui na Voz da América, em português, o João Santa Rita.
O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett deslocou-se hoje ao Cairo para conversações com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Conversações essas que deveriam centrar-se sobre as relações entre Israel e os palestinianos e também questões bilaterais. O primeiro-ministro israelita disse depois do encontro que as conversações foram importantes e muito boas, mas desconhecem-se para já mais pormenores. As conversações deveriam centrar-se na situação na faixa de Gaza. O Egito, recorde-se, negociou um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, mas recentemente recomeçaram de novo a registar-se recontros na fronteira. Um grupo de homens armados invadiu no domingo uma prisão no estado de Kogi, na Nigéria, e libertou dezenas de reclusos. O anúncio foi feito hoje por Francis Enelbore, porta-voz do Serviço Prisional da Nigéria, numa declaração na qual revelou que o centro de detenção de média segurança Kaba foi atacado por homens armados que ainda não foram identificados e 240 reclusos foram libertados. A identidade dos assaltantes permanece desconhecida. O centro e o noroeste da Nigéria são, há vários anos, alvo de ataques por bandos criminosos que espalham o terror nessas regiões. Enquanto isto, homens armados mataram 12 membros das forças de segurança nigerianas num ataque no fim de semana numa base militar no noroeste do estado de Zamfara, antes de roubarem armas e incendiarem edifícios, disseram duas fontes de segurança nesta segunda-feira. Não é claro quem levou a cabo o ataque de sábado em Mutumji, mas o exército está envolvido em operações em Zamfara contra bandos criminosos armados, conhecidos pela população local como bandidos, que são acusados de uma série de raptos em massa. A base em Mutumji é um local-chave para a logística e reconhecimento na luta do exército contra bandidos na área. Por outro lado, jihadistas no nordeste da Nigéria atacam frequentemente bases militares no estado de Borno. Entretanto, foram libertadas dezenas de crianças raptadas no início deste mês por grupos criminosos no estado de Zamfara, de acordo com uma fonte do governo local e um vídeo que mostra oficiais do estado com as crianças. A libertação dos estudantes da escola de Kaya ocorreu depois do exército ter iniciado uma operação contra bandos criminosos no estado e as autoridades locais terem encerrado as telecomunicações em Zamfara para impedir as comunicações entre grupos armados. Crianças em número cada vez maior estão a ser mortas ou são alvo de recrutamento por grupos armados em conflitos que assolam as fronteiras do Niger com o Mali e o Burkina Faso, disse a Amnistia Internacional num relatório publicado hoje. A Amnistia culpou o Estado Islâmico no Grande Saara e a Jamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin, filiada na Al-Qaeda, por causarem um impacto devastador nas crianças na região. A organização publicou um relatório documentando o impacto nas crianças do conflito na zona ocidental do Niger, numa vasta área de 100 mil quilómetros quadrados nas fronteiras do Mali e do Burkina Faso, onde existem diferentes grupos étnicos, tais como Djerma, Fulani, Tuareg e Hausa. De acordo com a Organização de Acompanhamento de Conflitos, a ACLET, citada pela Amnistia, a violência contra civis originou 544 mortes relacionadas com o conflito entre janeiro e 23 de julho deste ano, já ultrapassando as 397 mortes em todo o ano de 2020. O Programa Alimentar Mundial anunciou hoje que vai suspender a ajuda alimentar a partir do próximo mês e até janeiro a mais de 100 mil pessoas deslocadas no Sudão do Sul por falta de financiamento. O anúncio surge pouco depois do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários ter relatado que 380 mil pessoas tinham sido afetadas por fortes inundações que atingiram zonas agrícolas, submergiram casas e fizeram deslocar famílias no país mais pobre do mundo. Muitos afegãos continuam a fugir das zonas rurais, apesar do fim da guerra no Afeganistão, e o número de pessoas a atravessarem as fronteiras também aumentou, disse o diretor da Organização Internacional de Migração, António Vitorino. Vitorino disse que, embora não haja uma fuga em massa, as pessoas estão a atravessar as fronteiras por aquilo que descreveu de rotas não oficiais. Entretanto, foi anunciado que doadores prometeram mais de US$ 1.000 milhões de ajuda ao Afeganistão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os afegãos fazem face ao maior perigo de sempre, existindo a possibilidade do colapso total do país. As reservas alimentares poderão esgotar-se até ao fim do mês e o Programa Mundial Alimentar avisou que 14 milhões de pessoas estão à beira da fome. Um jornalista argelino e ativista dos direitos humanos foi detido no domingo para fazer face a uma acusação de glorificação do terrorismo, disse um dos seus advogados. Hassan Bourra foi também acusado de pertencer a uma organização terrorista e de conspirar contra a segurança do Estado com o objetivo de alterar o sistema de governação, disse o advogado Abdelghani Badi. Bourras, alegadamente, utilizou meios técnicos e mediáticos para recrutar indivíduos contra a autoridade do Estado. O ativista foi condenado a um ano de prisão em 2016 por insultar um juiz, um membro das forças públicas e um órgão governamental. Na altura, o grupo de direitos humanos, a Amnistia Internacional, disse que Bourras era um prisioneiro de consciência, afirmando que estava preso por causa de um vídeo que expunha a corrupção de funcionários locais em El Baidá.
Em Cabo Verde, os candidatos presidenciais, em particular os apoiados pelos principais partidos, iniciaram os seus contactos de pré-campanha. As eleições no arquipélago serão a 17 de outubro. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos. Nesta emissão vespertina da Voz da América, estamos já 13 de setembro de 2021. Milhares de deslocados que regressaram à Vila de Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, estão a enfrentar fome severa e a sobreviver com poucos recursos da última colheita, que já era escassa. Reportagem de André Batista.
Muitos dos que regressaram à Vila Sede Palma dormem relento e ao escombro das residências precárias ainda por reconstruir, no lugar ainda com um rastro de destruição e onde não há serviços básicos disponíveis, por ainda todas as instituições estatais civis continuarem cerradas. A vila, ainda sob total controle de militares moçambicanos e de Ruanda, tenta se reerguer, mas a escassez de alimentos continua o maior desafio para uma população já sem poder de compra. Eu tinha fugido para Kitunda e quando regressei à Vila de Palma, há cerca de 2 semanas, apenas encontrei militares e todos os edifícios do governo destruídos e fechados. Disse a Voz da América, Latif Abdul, para seguir lamentar a dura situação da fome que todos enfrentam. A pouca colheita de mandioca e folhas de batata doce no seu quintal prosseguiu, é repartido entre os vizinhos para enganar o estômago, enquanto esperam por uma intervenção das autoridades, uma espera que ela afiança pode se degradar em crise humanitária. Alimentamos-nos de mandioca seca e folhas de batata, porque tudo devemos comprar e não temos dinheiro para comprar. Disse outra deslocada, Filomena Adão, lamentando que as crianças são forçadas a ter uma refeição por dia e não raras vezes passam dias à fome.
Estão a viver assim mesmo, como está a ver as cabanas. Se conseguir 1 quilo de farinha de mandioca, outro dia, se conseguir mandioca fresca, estão a comer assim mesmo.
Sem acesso a água potável e serviços de saúde, a população de Palma tem que percorrer quase 15 quilômetros para Kitunda, o bairro recentemente situado perto do Porto de Afuns e que chegou a acolher mais de 10 mil pessoas deslocadas num abrigo precário. A prioridade era termos hospital e deviam abrir a estrada para movimentarmos à vontade e facilitar acesso às zonas onde vendem comida. Continuou Latif Abdul, acrescentando que o preço de produtos alimentares está insustentável para desempregados e sem trabalho à vista. As autoridades de saúde de Palma garantiram a reabertura do centro de saúde local esta semana, com serviços mínimos, como triagem de crianças e adultos e serviços materno e infantil. O diretor distrital de saúde, Vasco Paulene, disse que a demora na reabertura dos serviços deveu-se ao saque e à larga destruição das infraestruturas hospitalares.
O internamento ainda vai levar alguns tempo, mas não de uma forma assim
que podemos perder a esperança, porque o que está a faltar em termos de internamento, estamos a falar do próprio serviço de internamento, enfermarias.
Fontes militares avançaram à Voz da América que após a recuperação da estratégica fila de Mocimboa da Praia e a limpeza em Palma, este último seguro para o regresso da população. A Força Conjunta Moçambique e Ruanda está a avançar para desalojar as bases terroristas no sul da Mocimboa da Praia e norte de Macomia, que vão permitir o regresso da população, incluindo no distrito de Muitumbe. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Toda a informação sobre a insurgência no norte de Moçambique disponível em www.voaportugues.com. A Voz da América está disponível no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. E continuamos ainda a destacar Moçambique. No caso Embraer, o antigo ministro dos Transportes, Paulo Sukula, foi hoje condenado a 10 anos de prisão. Reporta o Alfredo Júnior.
O Ministério Público acusava o ex-ministro dos Transportes, Paulo Sukula, de ter recebido $430 mil e Manuel Zimba, antigo gestor privado, de embolsar $370 mil pelo seu papel na concretização de um negócio entre a Embraer e as linhas aéreas de Moçambique. José Viegas, antigo presidente do Conselho de Administração das LAM, foi absolvido por prescrição do crime, revelou o juiz Fernando Macamo.
Os arguídos agiram deliberada, livre e conscientemente. Estavam bem cientes da ilicitude e da punibilidade dos atos que praticavam. Sabiam perfeitamente que a conduta deles contrariava a lei, mas não se coibiam. Os juízes que constituem o coro da 8ª Seção, Tribunal Judicial da cidade de Maputo, reunidos em conferência, decidem por unanimidade em nome da República de Moçambique, condenar os arguídos Paulo Francisco Sukula, Mateus Gentiles Boazimba, ambos melhor identificados nos autos, como autores materiais daquele tipo legal de crime, a 10 anos de prisão maior. Vai ainda cada um dos arguídos individualmente condenado a pagar o máximo de imposto de justiça, segundo a tabela em vigor, e arcar com as despesas de emolumento de vídeo tradutor e intérprete. Decide ainda os juízes desta secção absolver o arguído José Ricardo Zuzar de Viegas, melhor identificado nos autos, por o crime de que vinha pronunciado ter prescrito.
Refira-se que, para além da pena de prisão, os dois arguidos deverão ainda pagar uma multa de mais de R$70 milhões, o equivalente a $1.873 milhões, e todos os bens e valores apreendidos serão revertidos a favor do Estado. A defesa pedia a absolvição de todos os réus e tem 20 dias para submeter o seu recurso e vai exercer desse direito que a lei reserva, segundo revelou o advogado Tomás Timbani.
Naturalmente recorrer, foi evidente que a sentença não se preocupou em olhar para aquilo que foi o julgamento que foi feito aqui. Estiveram aqui executivos da Embraer, que todos eles explicaram qual foi a origem do dinheiro que remunerou o doutor Mateus Zimba, mas o tribunal literalmente ignorou estas questões todas, mesmo nesta questão da prescrição. Se o Ministério Público não acusou por corrupção, porque entendeu que esse crime prescreveu, se o juiz agora diz que a participação económica em negócio prescreveu relativamente ao engenheiro José Viegas, por maioria de razão, deveria deixar de considerar quer a corrupção, quer a participação económica em negócio.
Viegas estava acusado dos crimes de branqueamento de capitais e participação económica em negócios ilícitos. Abdul Ghani, advogado do antigo PCA da LM, diz ter sido feita justiça.
Foi aplicado o direito. Aquilo que a qual eu ando a pugnar há 3-4 meses, finalmente o juiz, na sentença, como já tinha dito, considerou prescrito o procedimento criminal pela aplicação da lei, de acordo com o princípio de sução de leis. Portanto, está prescrito, está absolvido, o processo está terminado. A única coisa que eu tenho aqui que efetivamente valorizar-me e ficar feliz e satisfeito, que nem sempre o fico, não é porque quando é absolvido ou não, porque foi aplicado o direito.
O caso ocorreu entre 2007 e 2009 e refere-se a uma suposta fraude no valor de $800 mil. O julgamento vinha decorrendo desde fevereiro de 2020 e foi interrompido para diligências no estrangeiro. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, os candidatos presidenciais desdobram-se em contactos de pré-campanha, com destaque para os concorrentes que são apoiados pelos principais partidos do arquipélago. Todos eles procuram ganhar aceitação para substituir Jorge Carlos Fonseca. O Eugênio Teixeira reporta a partir da cidade da Praia.
Carlos Veiga tem defendido voto na sua candidatura para a manutenção da estabilidade. José Maria Neves entende que colocar todo o poder na mesma esfera político-partidária pode perigar o equilíbrio democrático, enquanto o antigo deputado do MPD, Hélio Sanches, considera que os antigos primeiros-ministros frutos do Partido Único já não têm muito a dar à vida pública e política do país. O analista político José António dos Reis não concorda com a tese que determinados candidatos estão a defender, porquanto, em seu entender, o Presidente da República deve ser visto como árbitro do sistema e não como opositor e ou pró-governo.
Num caso, ser praticamente um aliado do governo e, num outro caso, ser opositor. E quem esteja, por assim dizer, a defender essa tese, não está a ir de encontro com aquilo que a nossa Constituição estabelece. Por outro lado, sendo o Presidente da República um árbitro e um moderador do sistema, tem de levar a sério de que a candidatura superpartidária, os candidatos não devem estar atrelados às estratégias de natureza partidária.
Na visão do jornalista José Vicente Lopes, cada um joga com os seus argumentos, mas espera que o povo saiba tirar as devidas ilações e apostar no candidato que de facto possa exercer com a maturidade necessária e cumprir bem as claras funções do Presidente da República.
Neves vai, obviamente, apostar na necessidade de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, da mesma forma que o Carlos Veiga vai procurar explorar o fato de estar em situação de proximidade com o governo, com o partido que está no poder, de que ele é fundador, poder exercer uma presidência, digamos, mais tranquila e, sobretudo, mais cúmplice em relação ao partido que estiver no governo. É óbvio, se for José Maria Neves, a situação será outra. Haverá uma maior exigência crítica da parte Presidente da República em relação ao partido que estiver no governo. Os demais candidatos vão procurar, obviamente, a explorar os trunfos também que lhes resta nesta corrida. Daí que, para mim, esta é uma questão irrelevante e caberá ao povo, aos eleitores, no dia das eleições, fazer a sua opção.
O jornalista disse ter ainda dúvida de separação das águas por parte dos cidadãos em relação às eleições presidenciais, cuja concorrência está reservada à cidadania.
O eleitor já não tem direito de ser ingênuo e muito menos tem direito de ser otário.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo diz que está disponível para integrar a missão de chefe de Estado da Comunidade de Estados da África Ocidental, que pretende ajudar a resolver a crise na Guiné-Conakry, Lassana Kassamá.
O presidente da Guiné-Bissau afirma que quase todos os dias fala com os seus homólogos da França, da Turquia e da República do Congo. Eles entenderam que, por sermos vizinhos, talvez possa ajudar a resolver a situação, precisou Umaro El Mok Tarcísio Embalo.
Rogando papel que mim, saço papel que mim, e nós estamos no papel que eles, e o presidente Francis também, nós estamos a trocar a impressão, quase todo dia.
As fronteiras entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry estão encerradas desde outubro de 2020, o que teve e ainda tem impacto direto no mercado interno nacional. Por isso, muitos analistas defendem que a Guiné-Bissau é um dos grandes interessados na atual situação do país vizinho. E justamente, convidado a analisar o papel de Bissau na crise em Conakry, o especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, sublinha que qualquer intervenção que a Guiné-Bissau possa ter não passaria de um pacificador.
Nós sabemos que para que um país seja pacificador, para que um país possa contribuir na resolução do conflito, esse país precisa também de alguns repertórios. Quais sejam esses repertórios? Repertório de ser um país que, a priori, cumprem com os preceitos democráticos, cumprem com as normas constitucionais, tem que ser um país que, de fato, é vista ou tem uma imagem positiva perante o país que está em crise.
Para o jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, a Guiné-Bissau não pode ter outro papel em relação à crise na Guiné-Conakry, que não seja de ajudar a desanuviar a tensão política e militar no país vizinho. Aliás, para Camará, esta é uma grande oportunidade para as autoridades bissau-guineenses ultrapassar os problemas até que existentes entre os dois países.
Pode ser uma oportunidade
oportunidade tremenda, ao meu ver, para desanuviar as tensões de relações existentes entre Bissau e Conakry. Com o Alpha Conde na presidência da República e o Marcelo Pombalo por cá, as relações entre Bissau e Conakry não foram de melhores, não é? Tanto a troca de relações múltiplas. E essa ocasião pode ser uma oportunidade para ultrapassar este problema.
Guiné-Bissau com olhos postos na crise político-militar na vizinha Guiné-Conakry. Dá-se na Kassamã. Para a Voz da América.
A polícia de Nampula, norte de Moçambique, reconhece ter agredido jornalistas na semana passada. Adina Sualehe.
A polícia da República de Moçambique, em Nampula, disse esta segunda-feira que a agressão a jornalistas e operadores de câmera de 4 estações televisivas pelos membros da corporação registrada na semana passada deveu-se ao fato dos mesmos não apresentarem identificação e por igualmente captarem imagens da manifestação popular com celulares. O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, deu esta informação durante o habitual briefing semanal esta segunda-feira em resposta aos questionamentos de jornalistas que nos últimos dias têm se mostrado preocupados com recorrentes casos de agressão a profissionais de comunicação social. Segundo respondeu Nakuta aos profissionais de comunicação social, durante o processo de manutenção da ordem pública pela polícia, os jornalistas não estiveram devidamente identificados, o que levou a corporação a duvidar e por isso os isolou. Mas após aferir que tratavam-se de jornalistas, foram deixados para trabalhar.
Obviamente, no processo de manutenção da ordem pública, estiveram alguns indivíduos que não estavam devidamente identificados e que, após a triagem feita pelos membros da PRM, foi-se aferir que, de fato, se tratavam de jornalistas. Fato este que levou que estes fossem isolados do restante grupo e, posteriormente, soltos para que pudessem dar continuidade nas suas atividades.
Os pronunciamentos de Nakuti deixaram preocupadas as vítimas da violência policial, que voltaram a narrar o episódio vivido.
E a polícia teve o prazer de nos agredir, nós como jornalistas, em que aquilo para mim não considero algo viável. Não seria assim, a ação dos polícias não seria aquela aí.
Para a Voz da América, Dina Sualehe.
O mandato de vacina Covid-19 do presidente Joe Biden para os locais de trabalho aqui nos Estados Unidos enfrenta a resistência de alguns legisladores republicanos que dizem que irão processar o governo.
No forced COVID vaccines.
Os críticos dizem que o mandato de vacina Covid-19 de Biden ultrapassa o papel do governo federal e causará mais resistência entre os não vacinados. A diretriz exige que alguns empregadores se certifiquem de que os trabalhadores estão totalmente vacinados ou se submetam a testes semanais. As empresas que violarem a política podem enfrentar multas de até $14,000. Asa Hutchinson, republicano, governador do Arkansas.
O problema é que estou a tentar superar a resistência, mas as ações do presidente endurecem a resistência.
De acordo com a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos têm quase 41 milhões de casos confirmados e quase 660 mil mortas. Cerca de 74% dos americanos com 12 ou mais anos receberam uma dose da vacina Covid-19, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, e o ritmo da vacinação aumentou nas últimas semanas. Mas as autoridades de saúde estão preocupadas que o coronavírus, que causa a doença Covid-19, continuará a espalhar-se até que mais americanos sejam inoculados. Até o momento, 19 governadores republicanos disseram que vão entrar com uma ação judicial contra o governo, argumentando que a vacinação é inconstitucional. O governo Biden diz que se concentra onde o governo federal tem autoridade, nas unidades de saúde, que afetam cerca de 17 milhões de trabalhadores e empresas com mais de 100 trabalhadores, que afetarão cerca de 80 milhões de americanos. Vivek Murthy é cirurgião-chefe dos Estados Unidos.
Esta é uma ação apropriada. Acreditamos e é certamente, do ponto de vista de saúde pública, o mais importante. Ajudará a manter os trabalhadores seguros, o que, em última análise, ajudará também a nossa economia.
Separadamente, o presidente Biden assinou recentemente a ordem executiva exigindo a vacina Covid-19 para pessoas que trabalham para o governo federal como funcionários ou contratados. Uma data vacina para locais de trabalho chega no momento em que 62% dos americanos dizem que as condições económicas são más, de acordo com uma pesquisa recente da CNN. Biden aposta que o mandato levará mais pessoas a serem vacinadas, ao invés de resistirem às vacinas, e que a economia irá melhorar.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, alerta que, com uma população de 26 milhões, os Camarões têm cerca de 500 mil refugiados e requerentes de asilo. Entre os refugiados, 120 mil são cidadãos da Nigéria que fogem do terrorismo do Boko Haram e 321 mil fogem da violência causada pelas tensões políticas na República Centro-Africana, além de cidadãos do Chad, Senegal, Mali e Níger. É um país que tem sido negligenciado pela ajuda humanitária internacional. Álvaro Lúdger Andrade.
Rauf Mazu, alto comissário assistente de operações da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, disse que na semana passada reuniu-se com agências humanitárias e membros do governo dos Camarões, incluindo o primeiro-ministro Joseph Dion Guté, para estudar formas de reforçar as ações humanitárias para ajudar os deslocados e refugiados. Em agosto, os países ao redor do lado do Chad relataram um aumento do número de pessoas deslocadas no Chad, Camarões, República Centro-Africana, Nigéria e Níger. Em declarações à imprensa local, incluindo a emissora estatal dos Camarões, CRTV, Mazu afirmou que há mais de 1 milhão de camaroneses deslocados no país. O ACNUR diz que Camarões, com uma população de 26 milhões de pessoas, também abriga cerca de 500 mil refugiados e requerentes de asilo. Entre os refugiados, 120 mil são cidadãos nigerianos que fugiram ao terrorismo de Boko Haram e 321 mil fugiram da violência causada pelas tensões políticas na República Centro-Africana. Mas há refugiados do Chad, Senegal, Mali e Níger. Xavier Bourgois, porta-voz do ACNUR nos Camarões, diz que a agência tem meios limitados para ajudar as pessoas que procuram refúgios.
Pour porter assistance, mais aussi mettre en place les programmes de développement, etc., on estime...
Ele afirma que o ACNUR tem apenas 44% dos 100 milhões de dólares necessários para fornecer serviços humanitários de emergência para refugiados e deslocados camaroneses e para ajudar as comunidades anfitriãs.
Na página desportiva, vamos recapitular o fim de semana, que foi enorme em todo o tipo de competições. E vamos começar com o futebol africano, porque houve jogos das pré-eliminatórias das competições de clubes e vários clubes dos Palopas estiveram em ação. Para a Liga dos Campeões, a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo bateu em casa o Otoyo do Congo 1-0, um golo quase a terminar a partida. Já o Sagrada Esperança de Angola empatou em casa a 0 golos com o Platinum do Zimbábue, e agora o Sagrada Esperança vai ficar com a esperança de ir ganhar fora. Outra equipa de Angola, o Petro, empatou, mas tem um bom resultado para a segunda mão. Empatou 2 golos com o Fovo Clube dos Camarões. Portanto, podemos dizer que nestes 3 clubes de Moçambique e Angola, nada está decidido, tudo em aberto, tudo por jogar. Segunda mão é já no próximo fim de semana. Já na Taça das Confederações, o Inter Clube de Angola está em excelente posição. Foi à Tanzânia bater o Mafunzo 1-0. Segunda mão também no próximo fim de semana, a equipa angolana com boas chances de passar à fase seguinte. E falando de angolanos, temos que mencionar a estreia do franco-angolano Eduardo Camavinga no Real Madrid. E que estreia! Camavinga marcou um golo no seu primeiro jogo, em que entrou como suplente para substituir Eden Hazard na segunda parte. Golo em ressalto após uma jogada individual de Luka Modric. Camavinga estava lá a limitar-se a empurrar a batata para dentro da capoeira e a dizer: estou aqui, cheguei ao Real Madrid. Real Madrid bateu o Celta 5-2, está no topo da classificação, juntamente com o Valência e Atlético de Madrid. Real Madrid tem equipa excelente este ano, a salientar o Brazuca Vinícius, está em grande forma. E falando de estreias, CR7, Cristiano Ronaldo marcou 2 golos no seu primeiro jogo de regresso ao Manchester United. Cristiano a dar um impulso à sua equipa, com a sua eterna vontade de ganhar, vencer e vingar. Manchester United bateu o Newcastle 4-1, está no topo, com os mesmos pontos que o Chelsea e o Liverpool.
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, avisa que a Afeganistão pode entrar em colapso total. Intensifica-se violência armada na Nigéria e o primeiro-ministro do Israel visita o Cairo para conversações com o presidente egípcio. Ponto final é esta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. O seu computador, telemóvel ou tablet pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Esta produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, primeiro-ministro israelita visita o Cairo para conversações com o presidente egípcio em 10 anos. Intensifica-se violência armada na Nigéria. António Guterres avisa que o Afeganistão pode entrar em colapso total. Começamos aqui então a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Em Moçambique, o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, e o diretor da empresa Chirevelli, Mateus Zimba, foram condenados a uma pena de prisão de 10 anos cada por prática de corrupção na compra de 2 aviões à brasileira Embraer e também a uma multa. O antigo presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, foi absolvido, mas também terá de pagar multa. Alfredo Júnior acompanhou a leitura da sentença.
O Ministério Público acusava o ex-ministro dos Transportes, Paulo Zukula, de ter recebido $430 mil e Manuel Zimba, antigo gestor privado, de embolsar $370 mil pelo seu papel na concretização de um negócio entre a Embraer e as linhas aéreas de Moçambique. José Viegas, antigo presidente do Conselho de Administração das LAM, foi absolvido por prescrição do crime, revelou o juiz Fernando Macamo. Refira-se que, para além da pena de prisão, os dois arguidos deverão ainda pagar uma multa de mais de R$70 milhões, o equivalente a $1.873 mil, e todos os bens e valores apreendidos serão revertidos a favor do Estado. A defesa pedia a absolvição de todos os réus e tem 20 dias para submeter o seu recurso e vai exercer desse direito que a lei reserva, segundo revelou o advogado Tomás Timbani.
Naturalmente recorrer, foi evidente que a sentença não se preocupou em olhar para aquilo que foi o julgamento que foi feito aqui. Estiveram aqui executivos da Embraer, que todos eles explicaram qual foi a origem do dinheiro que remunerou o doutor Mateus Zimba, mas o tribunal literalmente ignorou estas questões todas, mesmo nesta questão da prescrição. Se o Ministério Público não acusou por corrupção, porque entendeu que esse crime prescreveu, se o juiz agora diz que a participação económica em negócio prescreveu relativamente ao engenheiro José Viegas, por maioria de razão, deveria deixar de considerar quer a corrupção, quer a participação econômica em negócio.
Viegas estava acusado dos crimes de branqueamento de capitais e participação econômica em negócios ilícitos. Abdul Ghani, advogado do antigo PCA da LM, diz ter sido feita justiça.
Foi aplicado o direito.
aquilo que, a qual eu ando a pugnar há 3, 4 meses, finalmente o juiz, na sentença, como já tinha dito, considerou prescrito o procedimento criminal pela aplicação da lei, de acordo com o princípio de sanção de leis. Portanto, está prescrito, está absolvido, o processo está terminado.
O caso ocorreu entre 2007 e 2009 e refere-se a uma suposta fraude no valor de 800 mil dólares americanos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos para Bissau, como a Voz da América noticiou ontem, o presidente Umaru Sissoko Embalo afirmou estar disponível para integrar a missão de chefes de Estado da CDAO, que vai ajudar a resolver a crise na Guiné-Conakry, tendo sido convidado para tal. Sissoko Embalo fez estas afirmações aos jornalistas ontem, à chegada de uma visita de 4 dias ao Reino da Bélgica e à União Europeia. Em Bissau, analistas abordam um papel que o presidente guineense pode desempenhar nesse processo. Lassana Kassamá.
O presidente da Guiné-Bissau afirma que quase todos os dias fala com os seus homólogos da França, da Turquia e da República do Congo. Eles entenderam que, por sermos vizinhos, talvez possa ajudar a resolver a situação. Precisou Omar Elmok Tarciso Coimbalo.
Rogando para ver comigo, está-se o papel comigo. Nós estamos no papel que eles, e o presidente Francisco também, nós estamos a trocar a impressão, quase todo o dia.
As fronteiras entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry estão encerradas desde outubro de 2020, o que teve e ainda tem impacto direto no mercado interno nacional. Por isso, muitos analistas defendem que a Guiné-Bissau é um dos grandes interessados na atual situação no país vizinho. E justamente, convidado a analisar o papel de Bissau na crise em Conakry, o especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, sublinha que qualquer intervenção que a Guiné-Bissau possa ter não passaria de um pacificador.
Nós sabemos que para que um país seja pacificador, para que um país possa contribuir na resolução do conflito, esse país precisa também de alguns repertórios. Quais sejam esses repertórios? Repertório de ser um país que, a priori, cumprem com os preceitos democráticos, cumprem com as normas constitucionais, tem que ser um país que, de fato, é vista ou tem uma imagem positiva perante o país que está em crise.
Para o jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, a Guiné-Bissau não pode ter outro papel em relação à crise na Guiné-Conakry, que não seja de ajudar a desanuviar a tensão política e militar no país vizinho. Aliás, para Camará, esta é uma grande oportunidade para as autoridades bissau-guineenses ultrapassar os problemas até que existentes entre os dois países.
Pode ser uma oportunidade tremenda, a meu ver, e para desanuviar as tensões de relações existentes entre Bissau e Conakry. Com o Alpha Conde na presidência da República e o Marcelo Pembalo cá, as relações entre Bissau e Conakry não foram de melhores, não é? Sempre a troca de relações múltiplas. E essa ocasião pode ser uma oportunidade para ultrapassar este prêmio.
Guiné-Bissau com olhos postos na crise político-militar na vizinha Guiné-Conakry. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro. Falemos agora da iniciativa Doyen, um programa que tenciona preparar mulheres que já estão no mercado profissional para assumir funções de liderança, seja no setor público ou privado em Moçambique. A nossa produtora, Daniela Steski, assina hoje o especial Moçambique com uma conversa com a gestora da iniciativa, Claire Johnson.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que tem como objetivo preparar mulheres que já estão no mercado profissional para assumir funções de liderança, seja no setor público ou privado. Eu converso agora com Claire Johnson, gestora da iniciativa Doyen. Claire, me conta mais sobre essa iniciativa e por que que vocês escolheram trabalhar com as mulheres moçambicanas.
A iniciativa Doyen é uma ONG que é internacional. Nosso primeiro programa é no Moçambique, mas nós vamos no futuro ter programas pelo mundo inteiro, até nos Estados Unidos. E o motivo da Doyen Initiative é precisamente o que está no nome, Doyen. Doyen é uma mulher que é uma esperta, a pessoa mais esperta num determinado campo, né? Então, a nossa missão é mesmo criar doenças.
E como é que o programa funciona? Quantas pessoas são selecionadas?
Nosso programa é muito competitivo, né? Foi uma coisa que nós pensamos muito do jeito que nós queríamos fazer esse programa. Como nós estamos procurando expertas, líderes, pessoas que vão ter posições de mudar o país delas, né? Tínhamos que ser muito particular e muito intencional do jeito que nós escolhemos as mulheres. E foi uma coisa que o governo, as universidades, todas as parceiras e pessoas que nós estão apoiando falaram para nós também. É muito importante escolher o melhor do melhor. Ou seja, não pode ter dúvida que aquelas mulheres que são doentes são as melhores e estão ali não porque são mulheres, mas porque são as melhores. Então, nós fizemos um programa muito intensivo para selecionar 3 mulheres que são bolsistas que agora estão nos Estados Unidos.
Essas 3 mulheres, elas são moçambicanas. Por que escolher mulheres em Moçambique?
A fundadora do IEM tem trabalhado em Moçambique por mais de 10 anos. Moçambique é um país que está agora mesmo numa época de crescer muito. Tem muito investimento de companhias internacionais no Moçambique. Tem muita oportunidade de trabalho para pessoas no campo de engenharia e, em geral, está crescendo. E, por isso, nós achamos o lugar perfeito para começar nosso programa.
Quantas inscrições vocês receberam e como é que vocês escolheram essas 3 candidatas?
No começo foi muito difícil, ou seja, estávamos falando com as universidades e tentando de solicitar para as pessoas ter conhecimento do programa. E vimos que isso mesmo foi uma coisa bem difícil e fizemos um programa intensivo de, como se falaria, advertisement para assegurar que as pessoas soubessem do programa. Então, no final, recebemos mais que 100 intenções para aplicar. E como nossa aplicação foi muito intensiva, precisava muito tempo para preencher, recebemos mais do que 30 aplicações completas. E daí escolhemos as melhores 15, fizemos entrevista com aquelas 15 pessoas, mulheres, e daí escolhemos as melhores 8 para participar num curso intensivo, curto, pela Universidade do Maryland, em engenharia da fiabilidade, para realmente ver o nível técnico das mulheres.
Uhum.
E a universidade deu uma recomendação das 3 melhores estudantes que tinham o DNA para realmente ter sucesso na área de engenharia da fiabilidade e também como líderes.
Uhum. E elas já estão todas aqui nos Estados Unidos?
Agora mesmo as 3 estão nos Estados Unidos e estamos muito felizes para elas e estamos esperando para ver o que elas fazem. Eu sei que vão ter muito sucesso e fazer muitas coisas ótimas aqui.
A Doyen não é, né, um programa de bolsa de estudos, né? Ela vai muito mais além disso, né? Com programas e programas de estágio. E eu queria que você falasse, então, assim, que oportunidades elas vão ter acesso enquanto elas estão aqui nos Estados Unidos nos próximos 2 anos.
Educação é só uma parte E mesmo na universidade, elas vão ter mentores, né? Mentores na universidade. Vão fazer research na universidade. Vão ter mentores na indústria, que vão estar com elas passo a passo. Nós estamos falando com as companhias internacionais que têm... Que estão fazendo o mais cutting edge trabalho na área da engenharia da fiabilidade. Também estamos vendo de fazer um desenvolvimento de negócios, como ser gerente, como ser líder com outras companhias. E temos outros planos para elas quando elas voltam. Eu sei que as três vão fazer trabalho social na comunidade nos Estados Unidos, e eu acho que isso também vai fazer parte do desenvolvimento inteiro das doenças. Uhum. Não só tecnicamente, não só como líder, mas como líder com intenção e mentalidade social também.
E quando o programa terminar, Claire, qual é a expectativa delas voltarem a Moçambique e né, conseguirem um emprego lá? Ou o mundo é uma grande sala de oportunidades, qualquer lugar?
Sim, claro. A nossa intenção e a expectativa que entramos com as doenças desde o começo é que elas vão voltar a Moçambique para trabalhar pelo menos 5 anos. E durante esse tempo, elas vão ser mentores para outras meninos ou meninas, jovens, mulheres e homens, moçambicanos também, para compartilhar o conhecimento que elas e a experiência que elas vão ter recebido, né, para crescer aquela mudança, para ser aquelas... role models para outras meninas no Moçambique, para ver que mulher sim merece ser líder, sim deve ter posição de líder, e é muito importante que as meninas vejam isso para que elas possam imaginar-se sendo líder também no futuro.
A iniciativa Doyen é um projeto bem recente, né, Claire? Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram aí com a pandemia da Covid-19?
A ONG começou em julho de 2019. E mesmo quando a Doyen estava começando, como qualquer outra ONG, a procurar fundos para nossos programas, foi mesmo no momento que pegou o Covid. Então, foi um reto muito difícil. Nós tivemos que mudar toda a nossa estratégia de recoletar fundos para fazer fundraising. E também o programa também tive que ser mudado, porque não era possível com a pandemia fazê-lo com o timeline que a Doyen tive no começo.
Vocês já têm assim, uma ideia de quando vão poder recrutar novas bolseiras ou novas meninas, né, para participarem, ou jovens da iniciativa Doyen?
Nossa ideia era fazer outro programa esse ano. Infelizmente, por causa da situação financeira e o crise que, em geral, o mundo das ONGs está passando, acho que não vai ser possível, mas estamos procurando outros parceiros para ver como nós podemos trabalhar de outra forma, com imaginação e talvez com parceiros que no início não pensamos que iam poder fazer parte, mas estamos vendo como é que realizamos outros programas do Doyen no Moçambique e em outros países também.
E quem quiser saber mais sobre a iniciativa, onde pode encontrar mais informação?
Pois, o sítio web é o melhor lugar, doyeninitiative.org. Também estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também. Então, eu acho que nessas páginas é a melhor forma de aprender mais.
Claire Johnson, quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América. Obrigada por falar aí sobre o projeto e como empoderar as mulheres.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett deslocou-se hoje ao Cairo para conversações com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Conversações essas que deveriam centrar-se sobre as relações entre Israel e os palestinianos e também questões bilaterais. O primeiro-ministro israelita disse depois do encontro que as conversações foram importantes e muito boas, mas desconhecem-se para já mais pormenores. As conversações deveriam centrar-se na situação na faixa de Gaza. O Egito, recorde-se, negociou um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, mas recentemente recomeçaram de novo a registar-se recontros na fronteira. Um grupo de homens armados invadiu no domingo uma prisão no estado de Kogi, na Nigéria, e libertou dezenas de reclusos. O anúncio foi feito hoje por Francis Enelbore, porta-voz do Serviço Prisional da Nigéria, numa declaração na qual revelou que o centro de detenção de média segurança Kaba foi atacado por homens armados que ainda não foram identificados e 240 reclusos foram libertados. A identidade dos assaltantes permanece desconhecida. O centro e o noroeste da Nigéria são há vários anos alvo de ataques por bandos criminosos que espalham o terror nessas regiões. Enquanto isto, homens armados mataram 12 membros das forças de segurança nigerianas num ataque no fim de semana numa base militar no noroeste do estado de Zamfara, antes de roubarem armas e incendiarem edifícios, disseram duas fontes de segurança nesta segunda-feira. Não é claro quem levou a cabo o ataque de sábado em Mutunji, mas o exército está envolvido em operações em Zamfara contra bandos criminosos armados, conhecidos pela população local como bandidos, que são acusados de uma série de raptos em massa. A base em Mutunji é um local-chave para a logística e reconhecimento na luta do exército contra bandidos na área. Por outro lado, jihadistas no nordeste da Nigéria atacam frequentemente bases militares no estado de Borno. Entretanto, foram libertadas dezenas de crianças raptadas no início deste mês por grupos criminosos no estado de Zamfara, de acordo com uma fonte do governo local e um vídeo que mostra oficiais do estado com as crianças. A libertação dos estudantes da escola de Kaya ocorreu depois do exército ter iniciado uma operação contra bandos criminosos no estado e as autoridades locais terem encerrado as telecomunicações em Zamfara para impedir as comunicações entre grupos armados. Crianças em número cada vez maior estão a ser mortas ou são alvo de recrutamento por grupos armados em conflitos que assolam as fronteiras do Niger com o Mali e o Burkina Faso, disse a Amnistia Internacional num relatório publicado hoje. A Amnistia culpou o Estado Islâmico no Grande Saara e a Jamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin, filiada na Al-Qaeda, por causarem um impacto devastador nas crianças na região. A organização publicou um relatório documentando o impacto nas crianças do conflito na zona ocidental do Niger, numa vasta área de 100 mil quilómetros quadrados nas fronteiras do Mali e do Burkina Faso, onde existem diferentes grupos étnicos, tais como Djerma, Fulani, Tuareg e Hausa. De acordo com a Organização de Acompanhamento de Conflitos, a ACLET, citada pela Amnistia, a violência contra civis originou 544 mortes relacionadas com o conflito entre janeiro e 23 de julho deste ano, já ultrapassando as 397 mortes em todo o ano de 2020. O Programa Alimentar Mundial anunciou hoje que vai suspender a ajuda alimentar a partir do próximo mês e até janeiro a mais de 100 mil pessoas deslocadas no Sudão do Sul por falta de financiamento. O anúncio surge pouco depois do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários ter relatado que 380 mil pessoas tinham sido afetadas por fortes inundações que atingiram zonas agrícolas, submergiram casas e fizeram deslocar famílias no país mais pobre do mundo. Muitos afegãos continuam a fugir das zonas rurais, apesar do fim da guerra no Afeganistão, e o número de pessoas a atravessarem as fronteiras também aumentou, disse o diretor da Organização Internacional de Migração, António Vitorino. Vitorino disse que, embora não haja uma fuga em massa, as pessoas estão a atravessar as fronteiras por aquilo que descreveu de rotas não oficiais. Entretanto, foi anunciado que doadores prometeram mais de US$ 1.000 milhões de ajuda ao Afeganistão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os afegãos fazem face ao maior perigo de sempre, existindo a possibilidade do colapso total do país. As reservas alimentares poderão esgotar-se até ao fim do mês e o Programa Mundial Alimentar avisou que 14 milhões de pessoas estão à beira da fome. Um jornalista argelino e ativista dos direitos humanos foi detido no domingo para fazer face a uma acusação de glorificação do terrorismo, disse um dos seus advogados. Hassan Bourra foi também acusado de pertencer a uma organização terrorista e de conspirar contra a segurança do Estado com o objetivo de alterar o sistema de governação, disse o advogado Abdelghani Badi. Bourras, alegadamente, utilizou meios técnicos e mediáticos para recrutar indivíduos contra a autoridade do Estado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O rio Mekong liga cerca de 70 milhões de pessoas no sudeste da Ásia que dependem desse rio para seu sustento, transporte e energia. Mas como os problemas em qualquer ponto da região afetam milhões de pessoas rio abaixo, quase três décadas atrás, Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã formaram a Comissão do Rio Mekong, o MRC, uma organização intergovernamental para o diálogo e cooperação regional em gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos apoiam formalmente o MRC como parceiro de desenvolvimento. Em julho de 2009, os Estados Unidos, Camboja, Laos, Myanmar, Tailândia e Vietnã constituíram a iniciativa do Baixo Mekong para promover o crescimento económico sustentável na região. Em 2020, a iniciativa do Baixo Mekong expandiu-se e tornou-se na parceria Mekong-Estados Unidos, aumentando a cooperação subregional integrada entre os cinco países parceiros com apoio dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos estabeleceram-se como um parceiro comprometido na abordagem dos desafios transfronteiriços enfrentados pela região do Mekong. Com os nossos parceiros do Mekong, estamos a fortalecer a boa governação, a independência económica e o desenvolvimento sustentável com políticas transparentes e baseadas em regras, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em comunicado. Na verdade, a parceria é parte de um apoio mais amplo dos Estados Unidos à região. Ao longo dos anos, ela melhorou a vida de centenas de milhares de pessoas na região do Mekong. No entanto, com o passar do tempo, surgiram novos desafios que se tornaram mais complexos devido ao seu alcance transnacional, como a crise climática e a pandemia da Covid-19. Para combater a ameaça prevalecente nos últimos dois anos, Covid-19, os Estados Unidos distribuíram 8 milhões e 500 mil vacinas e cerca de 60 milhões de dólares em assistência até agora aos países da sub-região do Mekong. E continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais da saúde na preparação e mitigação da pandemia. Fornecemos essas doses de vacina gratuitamente, sem restrições políticas ou económicas, reiterou o secretário de Estado a 3 de agosto na reunião de ministros da organização. No próximo ano, esperamos juntos o envolvimento em questões que afetam não apenas a região do Mekong, mas o mundo todo, incluindo o apoio ao empoderamento das mulheres, fortalecimento dos sistemas de saúde visando a próxima pandemia e o aumento do nosso investimento no clima, acrescentou. A parceria Mekong-Estados Unidos coloca em prática a visão do presidente Biden de que só podemos enfrentar os crescentes desafios globais de hoje trabalhando juntos. Enquanto combatemos a pandemia e reerguemos as nossas economias, os países da região do Mekong podem contar com os Estados Unidos e os amigos do Mekong, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta missão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 13 de setembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.